Doutor Nélio, seja bem-vindo ao programa. Muito boa tarde.
Oi, tudo bom com vocês por aí? Jair, só para como ponto de encontro, teve um pequeno desencontro. Eu sou
É
Tombini, sem o R.
Tombini.
Tem Trombini e tem Tombines, que são
Verdade.
parecidos, as pessoas se confundem. Eu sou aqui de Porto Alegre, sou psiquiatra, psicoterapeuta e fico feliz de vocês abrirem esse espaço para falarem sobre a saúde mental, sobre o emocional, sobre o psicológico. Porque, Jair, eu vou dizer uma coisa muito forte para os teus ouvintes aí. A maioria das pessoas são analfabetas emocionais. O que eu quero dizer? Tem pouca intimidade com a vida emocional. As pessoas, às vezes, já estão sofrendo, estão aborrecidas, estão brigando, estão irritadas, não estão dormindo, têm dificuldade para transar e não sabem por que que estão assim. E, na grande maioria dos casos, são problemas emocionais que vão inundando a mente das pessoas e elas não percebem que estão atrapalhadas. Então, olha que interessante, né? Nós temos a saúde física, que as pessoas sabem muito, né, Jair? As pessoas sabem muito de hipertensão, diabetes, colesterol, mas do ponto de vista da saúde emocional, da saúde mental, as pessoas sabem muito pouco. Quando tu me convida aqui para falar no teu programa, ponto de encontro, acho que muitas pessoas vão sair depois desse nosso papo aqui com algumas ideias novas na cabeça.
Bacana, doutor Nélio. Talvez esteja gravado aqui mentalmente já esse tal desse sobrenome Trombin, né? E é Tombini. Eu tenho dois amigos. Um é trombonista, o outro é guitarrista. São dois irmãos. Peço desculpas mais uma vez e vamos ao nosso tema. Quais são os principais tipos de transtornos psicológicos e emocionais que incomodam tanto as pessoas?
Olha aqui, Jair, assim, o leigo sabe muito pouco sobre as coisas da mente humana, então eu vou tentar fazer ser bem pedagógico. Quando o corpo adoece, Jair, tem dois sinais, dois sintomas que aparecem que as pessoas buscam ajuda. Quais são os sintomas mais presentes? Dor e febre. Se uma pessoa tem dor e febre, ela diz: opa, estou mal, vou procurar ajuda, vou procurar um médico. E quando a mente adoece, o que que aparece? Já é mais complicado, porque os sintomas da mente, eles não são palpáveis, assim, não dá para medir. Mas os sintomas que aparecem quando a pessoa está mal é na área do abatimento, do desânimo, da tristeza, da depressão ou na área da ansiedade. O que é ansiedade? Às vezes a pessoa fala demais, não dorme, sua demais, tem aperto no peito, pode ter diarreia, sabe assim, pode ter sensação de falta de ar, que são sintomas ligados à ansiedade. Então são essas duas vertentes. Né? Então, assim, a pessoa tem que se dar conta, porque ela tem o sofrimento e não se percebe doente. Por exemplo, assim, eu escrevi dois livros. O primeiro chama-se A Arte de Ser Infeliz. Olha que interessante, A Arte de Ser Infeliz. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano, ele é muito competente para atrapalhar a própria vida. Isso é assim para todos nós. O cara pode ser doutor em medicina, pode ser padre, pode ser advogado, pode ser rico, pode ter feito 10 cursos, Jair, e ele tem uma competência para se atrapalhar. O que é competência para se atrapalhar? Briga muito, é irritado, não ouve, se acha o dono da razão, quer mandar em todo mundo, né? Ou às vezes se retira das coisas, diz que vai fazer, não faz, não entrega, acha a vida ruim, se queixa de todo mundo. Isso tudo que eu estou dizendo, isso é da vida humana. Eu não estou falando, Jair, de gente doente da cabeça. Falando do nosso dia a dia. E o segundo livro que eu lancei agora, o título é Não Deixe a Vida Te Maltratar. Percebe que os dois títulos são bem chamativos. Se a pessoa passa na frente de uma livraria ou entra na Amazon, vai dizer assim: como assim? A arte de ser infeliz? Sim, o ser humano, sem se dar conta, faz a vida ser muito infeliz. E Não Deixe a Vida Te Maltratar também é uma pegadinha, porque a vida não nos maltrata. Claro, se a gente tem perdas, acidentes, mortes, falta de dinheiro, não consegue trabalhar, a vida é mais difícil. Mas nós, às vezes, sem nos darmos contas, fazemos a vida muito difícil. Não cuidamos da vida. Então, assim, quando eu escrevo esses livros, eles são de fácil leitura, são vários capítulos. Não tem como a pessoa não ler e ficar com alguma coisa na cabeça sobre isso. Eu também tenho vários vídeos aí. Se botar no YouTube, no Instagram, Nélio Tombini, devo ter uns 50 vídeos pequenos que eu falo sobre saúde mental e o dia a dia das nossas relações. Por exemplo, um capítulo do meu livro diz o seguinte: para bom entendedor, meia palavra não basta. Jair, o que que diz o ditado? Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu contradito o ditado. Eu digo que para bom entendedor, meia palavra não basta. Por que que eu digo isso? Porque quando tu usa meia palavra, tu quer que o outro que está te ouvindo entenda. E o outro vai entender do jeito dele, Jair. É tipo deixar uma bola picando e o cara chuta para qualquer lado. As crianças que têm na cabeça isso de achar que elas fazem cara feia, que elas se emburram, que não querem comer, que o pai e a mãe vão descobrir. Agora, tem adultos que crescem com essa ideia que os outros vão descobrir o que eles estão pensando. Então, na vida, não dá para usar minhas palavras, tem que ser claro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tu aí, sem querer, me associasse com um trombine. Se eu tenho muitos pruridos, fico com dificuldade, eu não vou dizer nada. Não, mas eu, com muita liberdade, assim, porque como tem trombine e tombine, eu falei para ti. Então, eu fui claro. E ficou bem, né? Então, como a vida fica mais fácil quando nós somos claros com as pessoas, verdadeiros. Então, isso também é uma dica que eu estou aqui passando para os nossos ouvintes de Uruçanga.
Doutor Délio, no final de ano, as pessoas já pensando nas férias, curtindo uma praia e tudo mais, né? Mas essa carga, esse excesso, essa ansiedade e tudo mais, acabam sendo gerados também pelo vício no trabalho. Você também trata o viciado no trabalho também, né, doutor?
Ah, sim, tem um capítulo no livro, esse Não Deixa a Vida Te Maltratar, que chama-se Workaholic. Isso é um termo em inglês, né, que quer dizer assim, né, pessoas que trabalham muito, né, workaholic. Work é trabalho, alcoólico é dependente, assim, né. Então, assim, mas eu também faço uma colocação interessante, assim. É, tem pessoas que trabalham muito porque gostam. Eu sou um cara, por exemplo, assim, que eu chego em casa, já eu, no fim da tarde, bem, alegre, faceiro. Então eu digo que meu trabalho me diverte, por mais que as pessoas que me procuram trazem sofrimento. Então olha que coisa maravilhosa, eu tenho um trabalho que eu ajudo as pessoas e me divirto. Se tu também sai do teu trabalho como radialista, chega em casa de tarde, pá, legal, isso é muito saudável. Tem pessoas que usam o trabalho porque não conseguem tirar proveito de outras coisas na vida. Aí que eu acho que é o problema, que a gente chama de dependência do trabalho, o workaholic. A pessoa só consegue trabalhar. Ela não consegue ir numa festa se divertir, não consegue ir num cinema se divertir, não consegue ir num baile se divertir, não consegue jantar se divertir, não consegue ler um livro se divertir. Então ela fica prisioneira do trabalho. Aí que eu acho que é uma coisa doentia, né? Porque o trabalho é uma coisa maravilhosa da vida se a gente gosta. Então quando essas pessoas, por exemplo, assim, que só conseguem trabalhar e não tiram proveito, inclusive o dinheiro que ganham no trabalho, elas acabam também não usando para se divertir, para passear, para comprar uma casa, para fazer uma viagem. Aí sim é um aspecto doentio que precisa ser entendido. Então, estou levantando isso, né, no sentido de criticar o trabalho, porque eu trabalho bastante, gosto muito e não sou um dependente do trabalho. Então, são dados importantes assim para se falar. Por exemplo, falar em trabalho, né, a gente escuta muito, tu escuta, nossos ouvintes também escutam, as pessoas que chegam em casa no fim da tarde e dizem mais ou menos isso: que maravilha, cheguei em casa, agora vou tomar umas cervejinhas para relaxar. Quando eu escuto isso, eu fico preocupado. A pessoa chega em casa e tem que tomar umas cervejinhas para relaxar, alguma coisa não está bem na vida dessa pessoa, né? Porque pode tomar cervejinha, mas não para relaxar do dia a dia, porque senão a vida fica pesada, já, né? E um dos grandes problemas do ser humano é a bebida. Se tu parar para ver, as pessoas bebem o álcool, né, basicamente, para tirar suas tensões, para tirar suas angústias, seus nervosismos, suas chateações, a sua timidez. Então é interessante, né, que cada vez as pessoas bebem mais. Mulheres também estão bebendo muito. E bebem normalmente para ter um bem-estar que às vezes não consegue tirar naturalmente da vida. Então é importante também, né, já que estamos falando de saúde mental, aqui estamos fazendo aí um levantamento, né, o uso do álcool, que para muitas pessoas acaba trazendo problemas, assim. E o pior, sabia, Jair? As pessoas que usam álcool, outras drogas, maconha, cocaína, elas não se dão conta, elas não se percebem doentes. É a família que se queixa e que sente que as coisas vão mal. Então, olha que coisa terrível, né? O cara tem uma doença que é uma dependência do álcool, da maconha ou cocaína, e ele não se dá conta que está doente. Como é que ele vai procurar ajuda, Jair, se ele não se dá conta que está doente? Difícil, né?
Interessante você falar isso, porque a gente já ouviu também, né, em outras entrevistas, a pessoa não se percebe doente, a mente está doentia, né? E também aquela questão de que a pessoa valoriza demais um problema e os momentos bons nem tanto, ou seja, faz com que os momentos ruins se sobressaiam e os bons se tornem, uma coisa corriqueira qualquer, não é, doutor?
É, mas isso é assim, tu vê, né? Isso é uma coisa que a gente falando, eu e tu aqui, parece que não tem sentido, né? Mas no imaginário das pessoas, na cuca das pessoas, tem sentido. As pessoas, né, isso é a gente conhece, a gente trabalha com isso. Quando eu faço uma psicoterapia, evidentemente que a gente trabalha com essas coisas, assim. Vou te dar um exemplo aqui, só para os ouvintes entender que não vai identificar ninguém. Aí um mês eu estou atendendo um senhor de uns 54 anos, que a mulher não queria mais ficar casada. E ele ficou num desespero total. Aí, conversando com ele, eu percebi que o desespero era demasiado, até porque o casamento não tinha terminado. A mulher estava chateada, mas assim, uma coisa não tinha terminado. Aí, conversando com ele, eu me dei conta que o pai dele tinha morrido quando ele era criança. E aí, o desespero dele não era tanto pela mulher eventualmente não querer ficar casado, mas era viver essa perda que ele viveu lá atrás. O que eu quero dizer para os nossos ouvintes, assim, uma perda que ele teve na infância, aquilo ficou represado no imaginário dele. Quando a mulher não queria mais casar, ele estava vivendo de novo aquela perda. Então ele chorava mais, eu disse isso para ele, pela perda do pai lá na infância, que ele não tinha resolvido, do que pela a ideia de separação. O que que eu estou dizendo para nossos ouvintes aí? Como é que funciona a mente humana? E aí que funcionam as terapias, ou análise que fazem um psiquiatra, um psicólogo, é desvendar essas armadilhas emocionais, que nos livros estão muito, nesses meus dois livros estão muito claros. E a pessoa tendo esse entendimento, ela dá um pulo para frente, né, Jair? Se ela não tem esse entendimento, ela vai ficar fazendo o quê? Tomando remédios, daqui a pouco não dorme, daqui a pouco não transa bem, daqui a pouco tem ejaculação precoce, né? Daqui a pouco começa a beber, fica mais agressiva. Então, olha como é importante se ter mais saúde mental. E outra
Perfeito.
coisa, assim, né? Você falaram agora a seleção do Brasil. Ah, tinha que ter um psicólogo. Sim, eu acho que tem que ter um profissional da área da saúde mental acompanhando as instituições, as grandes empresas, né, os grandes conglomerados, os clubes de futebol. Porque, Jair, a nossa vida, basicamente, é relacionamento. Não é inteligência, não é o quanto dinheiro eu tenho, quantos cursos eu fiz. A nossa vida é relacionamento. Quem não tem competência para se relacionar, quem não se percebe, não percebe o outro, vai dar com os burros na água, não vai longe na vida. Então, saúde mental, e bom que o teu programa aqui me convidou, é isto. As pessoas mais simples, mais pobres, que não têm muita cultura, elas entendem essa conversa. Claro que não tem psiquiatra e psicoterapeuta e psicólogo para todas as pessoas por aí, até porque o Estado não valoriza isso. Olha que interessante, né? Eu vou te fazer uma pergunta que tu vai achar graça, Jair. Tu já viu passeata de doente reivindicando alguma coisa?
Ah, pois é, nunca vi.
É interessante. Tem passeata de tudo, né? Tem greve de tudo. Agora, os doentes, quando estão doentes, eles não fazem uma passeata na frente da prefeitura, na frente do palácio do governo, né? E reivindicar. Olha que terrível. E as pessoas com problemas mentais é pior ainda, sabe por quê, Jair? Elas têm preconceito. A sociedade tem preconceito contra os problemas de origem mental, psicológica. Se uma pessoa está tomando remédio em casa, aí começa a acusação. Tu tomou teu remedinho hoje? Ah, o louquinho da família. Então, olha que sociedade cruel que nós somos. Nós temos preconceito contra os sofrimentos de origem mental, psicológico. E as pessoas, quando têm problemas, também não falam para os outros, elas também ficam constrangidas. Ninguém chega no trabalho e diz assim, né, Jair? Chega na rádio e diz assim: pá, sabe, pessoal, estou deprimido, não estou bem. A pessoa não fala isso. Agora, se ela teve uma cólica renal, ela chega e conta. E todo mundo corre para acudi-la. Olha que coisa cruel a vida, né, Jair?
Bem verdade. Para você que ligou seu rádio agora, o Dr. Nélio Tombini é médico desde 72, são 50 anos. Formou-se como cirurgião, trabalhando por 3 anos numa pequena cidade do Rio Grande do Sul. E devido à necessidade, também atendia como anestesista, clínico, pediatra, obstetra e ortopedista. Bom, mas trabalhou só em cidade pequena? Não, gente. Foi responsável por 22 anos pela psiquiatria da Santa Casa de Porto Alegre, onde criou o pioneiro serviço de doenças afetivas barra humor. E também trabalhou com grupos de dependentes químicos, grupos psicoterápicos junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e homens com medidas protetivas por agressões a mulheres, a Lei Maria da Penha, tão famosa, tão conhecida. São 50 anos, né, doutor? Os transtornos psiquiátricos de cidades grandes, de capitais como Porto Alegre, são muito diferentes de cidades pequenas do interior, doutor?
Eu acho que não. Eu acho que não, sabe por quê? Porque hoje em dia, com essa ligação que se tem instantânea da internet, com WhatsApp, com YouTube, Instagram, tudo ficou muito parecido. E eu vou trazer um outro dado importante para nossos ouvintes aí. Daqui em 2025, a Organização Mundial da Saúde está dizendo que a segunda doença que vai estar mais presente na vida das pessoas é depressão. Depressão, pessoal, preste atenção. Só vai perder para as doenças cardiovasculares. Derrame, infarto, pressão alta. Olha aqui. Ô, Jair, por que que as pessoas vão ter tanta depressão assim? O que houve? O cérebro enlouqueceu? Não. Isso tem que ver com as nossas relações mais esvaziadas hoje em dia. Isso tem que ver com as mídias sociais. Tem que ver com os Instagram, com o WhatsApp, que por um lado são maravilhosos, a internet, mas por outro lado distanciam as pessoas. As pessoas não falam mais entre elas, elas falam nas mídias sociais, que são fakes, de uma certa forma, porque as pessoas nas mídias sociais representam, né? Muitas vezes não é nada daquilo que estão colocando. Então, isto está deixando as pessoas mais esvaziadas. Vou te dar um exemplo interessante. Tem muitas pessoas que precisam se reconhecer quem são através das mídias sociais. Elas postam lá alguma coisa e elas precisam que os outros deem like, né? Que digam que se gostou ou não gostou. Preciso de seguidores. É como se fosse assim, né, Jair? Eu, para me validar, para saber quem é o Nélio Tombini, eu preciso saber, depois perguntar para o Jair assim: Jair, quantas pessoas na rádio ligaram de volta para saber se gostaram de mim? Eu preciso da validação dos outros. É o que as redes sociais fazem. Quando tu precisa da validação dos outros, tu te esvazia, tu te deprime, tu te abate, porque tu não sabe mais quem tu és. Tu depende do outro. Então, isso é uma coisa grave que está acontecendo. Eu acho que as mídias sociais, nesse sentido, estão atrapalhando as pessoas. Nesse capítulo do meu livro, assim, Não Deixe a Vida Se Maltratar, tem um capítulo que diz assim: as mídias sociais estão adoecendo a mente das pessoas. Isso, então, temos que dar atenção. Crianças, né, as pessoas. Isso tu está vendo ali também no Uruçanga, Criciúma, não? Tudo circula por aí, como aqui também, aqui em Porto Alegre. Que as pessoas, elas estão juntas, às vezes, cada uma com o seu celular na mão, Jair. Parece uma coisa assim surreal, fora de sentido. E isso eu acho que é um dos fatores que está adoecendo mais as pessoas do ponto de vista psicológico. Então temos que prestar atenção, e que bom que estamos aqui conversando, né?
Bacana demais. Olha, doutor, ontem eu fui num sítio de uma pessoa que também não conheço, a convite, porque ontem foi o batizado da minha neta, e aí com a madrinha da neta, mais os familiares dessa madrinha e tudo mais, num local no interior de Uruçanga. Uruçanga já é uma cidade pequena, né? Mas no interior, naquele local exatamente, não havia internet. Ele disse assim: olha, eu até estou pensando em puxar aqui um roteador para pegar a internet. Isso, não faça isso. E foi exatamente no momento em que jogava Argentina e França. E ninguém conseguia conectar porque não tinha sinal e também não tinha internet. E aí todo mundo assim, né? A ver navios e tal. E olha, foi uma maravilha. Os celulares ficaram todos no cantinho, as pessoas conversando. Uma maravilha, muito bom.
No máximo ligar o rádio. O rádio
Exatamente,
pegava.
exatamente. Doutor,
Mas
o nosso muito obrigado a você. Eu quero mais uma vez destacar, enfatizar as pessoas que nós conversamos com o Dr. Nélio Tombini, com diversos canais, diversos tem vídeos, workshops, tem palestras. Ele tem um projeto psicoeducativo, né? Através da
é isso aí.
Psicobreve, né, doutor?
É isso aí, sim. As pessoas precisam saber mais sobre isso. E tu vê que a nossa conversa foi bem simples. Ninguém, que todas as pessoas que nos ouviram entenderam a nossa conversa. Então, sim, precisa se falar mais. Isso eu tenho feito muitas palestras, seminários, assim, dentro de instituições, empresas, para as pessoas terem intimidade com isso. Tu tem mais intimidade, mais conhecimento, a vida fica mais fácil. E tem os dois livros. As pessoas, se não tiver na cidade, aí dá uma olhadinha na Amazon. A Arte de Ser Infeliz e Não Deixa a Vida Te Maltratar. E tem também, isso é como dizer, tem vídeos no YouTube, é fácil de contatar comigo, e agradeço a gentileza do convite, e espero que as pessoas nos aproveitaram, né, Jair?
Com certeza. Doutor, muito obrigado. Um bom Natal para você, para a família. Saúde, muito sucesso sempre.